Cassete 60.
Doutor Paulo Sacadura Cabral Portas, Ministro de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar.
Ora, é o som de o funcionário protocolar no anúncio do governo em que diz as pastas que Paulo Portas teria ou deveria ter quando toma posse. Ora, Portas faz um ar de espanto quando ouve as palavras assuntos do mar. O antigo líder do CDS fica mesmo de queixo caído.
E assim começa a tomada de posse mais caricata, a de 2004, do curto governo de Santana Lopes. Paulo Portas estava alinhado com os outros ministros, à espera de ser nomeado Ministro de Estado e da Defesa, quando surgem as palavras assuntos do mar. Bom, não estava na lista, nem tinha sido combinado com o próprio. Há quem diga que foi uma pequena maldade de Santana Lopes, há quem diga que foi um problema de comunicação. Seja como for, aquela expressão de Paulo Portas vai perdurar nas peças de televisão.
Mas esse governo e essa tomada de posse foi um maná de gafes, atrapalhações e cenas gagas. Em julho de 2004, depois da saída de Durão Barroso do Executivo para presidir a Comissão Europeia, foi Pedro Santana Lopes que tomou posse como Primeiro-Ministro. Discursou pela primeira vez enquanto Primeiro-Ministro, mas trocou as páginas, saltou parágrafos, andou às aranhas no meio do discurso e, com isto tudo, falou durante 30 minutos. E nem sempre de forma compreensível.
Mas calma, que ainda antes da tomada de posse, outro episódio veio provar como aquele governo feito à pressão estava cheio de pontas soltas. Teresa Carreiro, que conforme se recordou na altura, é filha e neta de militares, foi dada como certa, a meio da tarde, no Ministério da Defesa, como secretária de Estado adjunta do Ministro da Defesa e dos Antigos Combatentes. Contudo, a verdade é que ao final da tarde, Teresa Carreiro acabaria por tomar posse como secretária de Estado das Artes e dos Espetáculo.
Bem, acaso para dizer que foi uma paródia, tipo teatro de revista, isto?
Um bocadinho. A capa do Diário de Notícias, no dia seguinte, dizia Santana Lopes corrige Paulo Portas. E todos os jornais detalhavam a tomada de posse do 16º Governo Constitucional. A correção referia-se ao cargo a desempenhar por Teresa Carreiro, que tinha sido o próprio Paulo Portas a anunciá-la como nova Secretária de Estado da Defesa.
O próprio Governo teve momentos hilários que todos nós recordamos, e foi o governo que sucedeu ao de Durão Barroso, que se demitiu de Primeiro-Ministro para ocupar o Presidente da Comissão Europeia, como tínhamos dito. A gota de água foi com Henrique Chaves, era Ministro adjunto do Primeiro-Ministro e passou a Ministro do Desporto. Chaves, que era considerado um homem de confiança de Santana Lopes, deixou escrito que o Primeiro-Ministro foi responsável por uma grave inversão dos valores de lealdade e verdade. A relação com o Presidente da República foi-se degradando rapidamente e então Jorge Sampaio decidiu dissolver o Parlamento e convocar novas eleições. E essas foram as da maioria absoluta de José Sócrates.
Mas hoje concentramos-nos em tomadas de posse e, portanto, vamos recuar a 1991, quando a posse dos secretários de Estado motivou, pelo menos, alguns comentários. É que, à última da hora, o secretário de Estado da Ciência não apareceu. O lugar no governo da maioria absoluta social-democrata chefiado por Cavaco Silva tinha sido oferecido a Henrique Dias, que aceitou o convite, mas omitiu o facto de ser militante do PS. Ora, essa omissão de factos politicamente relevantes no contexto da vivência político-partidária, conforme é descrito no comunicado então emitido pela Presidência do Conselho de Ministros, acabaria por ditar o seu afastamento do governo antes ainda da tomada de posse.
4 anos mais tarde, o protagonista foi Cavaco Silva, que na altura se despedia do cargo de Primeiro-Ministro. A cerimónia de tomada de posse decorria na Sala dos Embaixadores do Palácio da Ajuda, quando subitamente Cavaco Silva desfaleceu. Estava calor na sala e, segundo o antigo chefe do governo, a morte do sogro nas últimas horas também justificava esse estado de cansaço.
Uns anos depois, Cavaco, Presidente da República, também teve uma crise vagal. Mas voltemos a 2004. É que o governo de Santana Lopes durou pouco e, 8 meses depois, tomava posse José Sócrates. Ao contrário do que é habitual, no início da troca de saudações entre os novos ministros e os que saem, as atenções não se concentraram no cumprimento entre o chefe do novo executivo e o seu antecessor, que chegou com 10 minutos de atraso, à semelhança do ministro da Defesa, Paulo Portas.
É que o CDS criticou a escolha de Freitas do Amaral para ministro de um governo socialista e por isso as câmaras estavam voltadas para esse momento em que Portas e Freitas trocariam cumprimentos. Os jornalistas contaram, durou 3 segundos e serviu apenas para o líder do CDS dizer muito rapidamente felicidades ao novo ministro dos Negócios Estrangeiros.
Benny Hill é uma boa música para acompanhar estes momentos que no mínimo não foram nada protocolares, no máximo foram uma atrapalhada.
Foram uma atrapalhada.
Eu diria mesmo uma gargalhada em alguns deles também. Muito bem, vamos seguir na K760 também com o olhar. Olhem, comecei aqui por olhar alguns dos acontecimentos que marcaram o mundo da música em 1 de Abril. E hoje começamos em 1 de Abril de 1966, porque foi neste dia que os Strokes gravaram o sucesso Wild Thing.
A gravação foi concluída num só take. Bravo. E decorreu neste dia há 56 anos no Regent's Sound Studio em Londres. A canção haveria de chegar a número 1 do top norte-americano, mas não foi além do número 2 em Inglaterra.
Destas baterias assim secas, não é?
Eu gosto disto porque isto faz-me lembrar chocolate.
Ok.
Chocolate.
O anúncio.
Era do anúncio do chocolate, não vou dizer agora a marca.
Era um chocolate.
Era okay. Do Lion. Pá.
Não me recordo por acaso.
Selvagem.
Lion
é selvagem.
Lion que antes chamava Ryder, não era? E depois passou a Lion. Não se lembram disso.
Mais que é,
teve uma mudança de nome.
É verdade.
Não me lembro nada. Bom.
Acontecia. Sim. 10 anos depois desta Wild Thing, a 1 de Abril de 1976, os Buzzcocks davam o seu primeiro concerto. Uma atuação no Bolton Institute of Technology, na cidade de onde são naturais, e que não foi além de 3 temas, tudo porque a energia falhou. Isto não são só as tomadas de posse dos ministros que correm mal. Falhou ou foi cortada? 2 anos depois disso, os Buzzcocks haveriam de conseguir o seu grande sucesso comercial com esta Ever Fallen In Love.
Bom, vamos até aos anos 80, mais concretamente a 1 de Abril de 89, dia em que Madonna chega ao número 1 do top inglês com o famoso álbum Like a Prayer, permanecendo na contagem britânica por 70 semanas consecutivas.
Nada mal.
Your Power. Vocês lembram-se do escândalo que foi o videoclipe?
Claro, sim.
Lembro-me perfeitamente.
Pois é. E se Madonna dominava nos discos, as Bangles dominavam nos singles. Isto porque também a 1 de Abril de 1989, Eternal Flame chega a número 1 em Inglaterra. Segundo a vocalista das Bangles, Elvis Presley foi a grande inspiração para esta música que se tornou numa das canções mais ouvidas em todo o mundo em 1989.
Acho que foi num K760 que descobrimos isto, a propósito de Elvis Presley,
sim,
que havia
foi
o Eternal Flame.
Sim,
que
é pena.
Lá em
exatamente,
na
Inglaterra.
É pena ter-te lembrado outra vez.
É verdade. Ora bem, e vamos fechar aqui com uma mentira de 1 de Abril. Neste caso, uma mentira contada a 1 de Abril de 1970, o dia em que John Lennon e Yoko Ono enviaram um comunicado à imprensa anunciando que o casal iria dar entrada numa clínica para efetuar uma dupla cirurgia de mudança de sexo.
Oh,
isto é verdade, isto é verdade. Caso se tivesse confirmado, John Lennon passaria a ser uma woman.
Ou uma jealous girl.
Ou uma jealous girl. E seria o Yoko Ono que passava a ser um jealous guy.
Ou jealous guy, exato. I can hardly
760. Ladies and gentlemen.